Bezrat Hashem, começamos Masechet Eruvin, Dav Bet Amud Alef. Masechet Eruvin, Masechet um pouco diferente, mas é uma sequência de Masechet Shabbat. Masechet Shabbat se tratou muito da proibição de carregar na rua, Masechet Eruvin é uma continuação a isso. Eruvin significa o plural de Eruv. Eruv significa misturar, aqui significa misturar recintos, fazer com que vários recintos sejam um recinto só, para ter a permissão de carregar lá. Pela Torá, é proibido carregar de uma casa para a rua, da rua para casa, na rua. Porém, é permitido carregar de uma casa de uma pessoa para outra casa de outra pessoa, não teria problema. Porém, veio Shlomo HaMelech, o seu tribunal, e proibiram carregar de uma casa para outra casa. Para entender melhor isso, temos que entender como as pessoas na época da Gemara moravam. Tinham várias casas ligadas a um pátio, ou seja, era um condomínio, o pátio era o Hatzer, e as casas são Reshut HaYachid. Os pátios têm saída para um beco, é um mavoi, e o mavoi tem saída para a rua. Tem vários tipos de mavoi, a gente vai ver na Mishnah alguns tipos de mavoi. Pela Torá poderia carregar da casa para outra casa, nesse condomínio, da casa para o Hatzer, do Hatzer para casa, e também do Hatzer para o mavoi, não teria problema se o mavoi tinha três paredes. Os Hachamim proibiram, o Shlomo HaMelech proibiu carregar, para a pessoa não chegar a carregar na rua. O único jeito de poder carregar nesses recintos é comprando uma comida. Hoje em dia se faz com uma caixa de matzá, com o dinheiro de todos, colocando na casa de outra pessoa. A pessoa mora onde a sua comida está. É como se eles morassem na casa dessa pessoa juntos. O Hatzer é uma extensão daquela casa. O Hatzer vira também parte da casa. E é permitido carregar nas casas, entre as casas e também no pátio do condomínio. Com relação ao mavoi é um pouco diferente, a gente vê na Mishnah como se trata, mas existe um conceito de shitufei mavoi, também é misturar as posses que as pessoas têm no mavoi num beco, fazendo o beco uma extensão do Hatzer, sendo uma extensão à casa também, e podendo carregar também do Hatzer para o mavoi e vice-versa. Isso significa comprando comida com dinheiro de todos, colocando num Hatzer de alguma dessas pessoas, é como se todos morassem nesse Hatzer de uma forma pessoal, e podendo carregar também no mavoi, porque o mavoi virou uma extensão de um Reshut HaYachid, como se fosse de uma pessoa só, e pode carregar nessa situação. Para poder carregar dentro de uma casa, essa casa tem que ter paredes. Pela Torá tem que ter três paredes, e os Hachamim falam que tem que ter quatro paredes. A quarta parede não tem que ser uma parede fechada, pode ser uma sinalização, uma coisa que representa uma parede, como a gente vê na Mishnah, o Lehi ou uma Korah, vários tipos de sinalização que a gente vê na nossa Mishnah. Os sábios falaram que também uma mavoi tem que ter paredes. Não é suficiente que tenha três paredes, tem que ter quatro paredes, mas é suficiente uma coisa que representa uma parede, como o lehi, uma korah, uma tzurat ha-petach, que a gente já vê na Mishnah aqui, é cada coisa. O outro tipo de eruv é eruvet chumin. Eruvet chumin é um outro tipo de conceito que vamos ver nessa Masechet, Bezrat Hashem, do terceiro capítulo ao quinto capítulo, é um outro conceito. Para entender esses conceitos de carregar em Shabbat, temos que relembrar o que já vimos na Masechet Shabbat em outros lugares, que temos quatro tipos de recintos, isso fala no Maré Masechet Shabbat da Vav. Existe um Reshut HaYachid, um recinto privado, existe um Reshut HaRabim, um recinto público, existe um Carmelit, é um recinto que os rabinos inovaram ele, e existe uma Comptura, um lugar neutro. Cada recinto tem suas halachot diferentes. Um Reshut HaYachid é um recinto privado que pessoas públicas não têm permissão de andar lá. Ele tem quatro paredes, cada parede tem que ter no mínimo 1 metro, 10 tefachim, e essa área tem que ser uma área de no mínimo 40 centímetros quadrados, 4 tufahim por 4 tufahim. Isso é um recinto privado, a casa da pessoa é um recinto privado, mas também um buraco na rua, que você tem uma profundidade de 1 metro, e uma área do seu solo de 4 tufahim por 4 tufahim, também é um Reshut HaYachid. Mesma coisa com relação ao morro, mesma coisa com relação a uma caixa na rua, também pode ser um Reshut HaYachid nessa situação. A pessoa pode carregar livremente dentro do Reshut HaYachid em Shabbat. O Reshut HaRabim é uma rua, é um local que é desenhado para todo o público caminhar livremente lá, com uma rua, uma estrada, uma feira. Não pode ter mais do que duas paredes em seus lados, tem que estar aberta a frente e atrás, para ser uma ligação de duas regiões diferentes, tem que ter duas saídas, no mínimo. E não pode carregar no Reshut HaRabim, mesmo 4 amot, 2 metros é proibido. Normalmente o Reshut HaRabim tem que ter no mínimo Tetzain Amá, 16 Amá, que são 8 metros, para ser considerado um Reshut HaRabim. Tem quem fala que tem que ter 600 mil pessoas que passam por lá todos os dias para ser considerado um Reshut HaRabim, assim como era o acampamento do povo de Israel no deserto, 600 mil pessoas. tem quem fala que tem que morar nessa cidade que tem lá essa rua, 600 mil pessoas, não tem que passar por lá 600 mil pessoas por dia. E os sábios da Halakha, eles discutiram com relação a esse assunto. Existe o Carmelit, que pela Torá é um lugar neutro. Os sábios falaram que uma vez que parece como a rua, é proibido carregar no Carmelit. O Carmelit também é uma área que tem 40 centímetros quadrados no mínimo. Ele não tem paredes, não serve para caminho do público. É como o campus, o mar, também é um Carmelit. O Reshut Rabim com paredes também é um Carmelit. Com teto também é um Carmelit. E é proibido carregar lá Medir Abanan. Tem outras alahot um pouco diferentes do que o Reshut Rabim em algumas situações. Mas isso precisa até chamamos ver na frente. E com relação a uma cultura, é um lugar que é completamente neutro, é permitido carregar de uma casa para lá e vice-versa, de uma rua para lá e vice-versa. É um local que tem menos que 40 centímetros quadrados de área, é como se fosse um poste, um pilar, que é mais alto do que a rua, no mínimo 30 centímetros, 3 tefachim, ou é um lugar que está no nível da rua, porém tem paredes de no mínimo de 3 tefachim, é considerado uma cultura, é permitido carregar lá livremente e de outros recintos para lá também. Essa introdução com Bezat Hashem, Maseret Eruvin. A primeira missão de Maseret Eruvin começa com o caso de um mavoi, aquele beco que conecta os pátios dos condomínios. Fala a Mishnah, mavoi shehu gavoa lemala me'esrim amá. Para poder carregar no mavoi, tem que fazer shutufei mavot, como vimos na introdução. Não é suficiente fazer shutufei mavot, também tem que colocar uma sinalização na porta do mavoi. Tem que colocar um lehi, que é uma madeira na vertical do lado da porta do mavoi, ou uma korá, uma madeira na horizontal em cima da porta do mavoi, ou tzurat ha-petach, que é um desenho de uma entrada. Tem um lehi de um lado, tem uma madeira na vertical de um lado, tem um lehi do outro lado, outra madeira na vertical, e tem uma korá em cima, fazendo um teto para a porta. Essas três situações são situações que a pessoa está fazendo uma sinalização no mavoi, representa uma entrada, é como se fosse uma parede, é como se fosse se uma voz estivesse fechado. E também outra função do Lehi Korai Tzurat HaPetach é fazer uma sinalização para a pessoa não carregar de lá para a rua, e não da rua para uma voz. Isso vai falar aqui a Mishnah, qual é a situação que funciona colocar uma Korá sobre a porta de uma voz? Fala a Mishnah, Mavoi Shehu Gavoa Lemala Me'esrim Amá. Se tem um beco, tem uma porta mais alta do que 20 amá, 10 metros, e a pessoa colocou uma Korá sobre essa porta, Yemaet, tem que diminuir essa altura da Korá. Está alto demais. A Korá vem fazer aqui uma entrada e está alto demais, está em cima da entrada do mavoi. Se está em cima da entrada do mavoi, essa Korá não funciona como uma sinalização, uma representação de uma entrada para o mavoi, tem que diminuir a altura dessa Korá. Essa é a opinião de Tanakama. A gente vai ver na Gemara por quê. Rabi Yehuda Omer Eino Tzarich, Rabi Yehuda discute e fala que não tem que diminuir a altura dessa Korá. Se tem uma porta de um mavoi mais larga do que 10 amot, 5 metros, e a mãe tem que estreitar isso colocando bambus no chão, uma cerca no chão, estreitando essa entrada, está largo demais. Se está largo demais, não é uma entrada, os lados não se relacionam para ser considerado uma entrada para o mavoi. É uma abertura no muro, mas não é uma entrada. E os sábios falaram que tem que colocar a lehi ou korá na entrada do mavoi. Porém, se esse mavoi foi colocado na porta dele, Tzurat HaPetach, aquele desenho de uma entrada, Alva Pishorachav, Mestre Amot, mesmo que é mais largo do que 10 Amot, Enzerich Lemay, não tem que diminuir. A gente vê na Gemara Sira Yudá, concorda com isso, e por que é assim? Aparentemente, um Tzurat HaPetach, mesmo que é uma abertura que está maior do que 10 amot e foi colocado no Tzurat HaPetach lá. O Tzurat HaPetach já representa bem uma entrada, e mesmo que seja mais largo do que 10 amot, 5 metros, é assim considerado uma entrada para uma voi, não é uma simples abertura no muro. Aí é permitido carregar dentro desse mavoi, porque já tem uma quarta parede e já tem aqui uma sinalização perfeita para não carregar de uma voi para a rua. Agora a Gemara vai lidar com a linguagem da nossa Mishnah, comparando com a Mishnah em Sukkah. Tnanatam está escrito na Mishnah em Sukkah. Sukkah sheikvoa lemala me'esrim amá. Tem uma Sukkah que o shak dele está mais alto do que 20 amot, 10 metros. Psula, a Sukkah está inválida. Virabiudá marxir. E Virabiudá fala que sim, está válido. O motivo disso está citado na Maseret Sukkah, Davbet. Maishna gabe Sukkah de Tane Psula. Pergunta a Gemara. Por que, com relação a Sukkah, o Tana falou uma linguagem inválida? Está inválido essa Sukkah? Vegabi mavoi taneta canta, porque com relação a mavoi que está com a sua corá mais alto do que 20 amot, Então a Mishnah falou o conserto, a solução do problema é abaixar essa korah. Por que o Tana falou diferente com relação ao açúcar? Falou que tem uma açúcar inválida e com relação ao mavô e falou que tem que consertar. Por que não falou o mesmo jeito para os dois casos? Explica a Gemara. Açúcar de uraita, tane psula. Mavô de rabanato, ele canta. A primeira resposta da Gemara é, uma vez que açúcar tem suas alachot mi de uraita, pela Torá, sabemos que tem que fazer um açúcar até 20 amol, 10 metros de altura. Uma vez assim, o sábio tem uma referência. Ele falou que açúcar está inválida se está mais alto do que 20 amol, 10 metros, porque a gente já sabe que tem que ser 20 amol ao máximo essa açúcar. Mas assim temos uma referência da Torá, e por isso ele falou que está inválido, porque não cumpriu os requisitos que a Torá obrigou. Porque em relação a mavoi, esses alakot de mavoi são só medida barata, e a Torá poderia carregar nesse mavoi. Uma vez assim, o sábio não tem nenhuma referência para falar que está inválido, porque a gente não sabe de outro lugar a altura que pode estar essa Torá. Por isso o sábio falou aqui, ensinando para a gente que isso tem que estar no máximo 20 amol, 10 metros de altura. Essa é a primeira resposta. Veiba aí tem uma segunda resposta. Deuraita nami taneta canta. Mesmo que fosse uma alahá deuraita pela Torá, também faria sentido que o sábio ia falar o conceito, a solução de cada problema. E por que o sukar não falou isso? Ela sukar benefício milei pasik vetane. Psulá. Mavoi delonefishim milei taneta canta. Porém, com relação a sukar, uma vez que tem muitos detalhes, açúcar não pode ter mais sol do que sombra, tem que ter várias paredes, tem que ter um tamanho das paredes mínimo. Então cada caso tem um conceito diferente, vai ser uma extensão muito grande, o sábio falar aqui, cada conceito de cada caso. Por isso o sábio falou, pasik vetane, falou resumido que está inválido açúcar, e a pessoa tem que pesquisar o que ele tem que fazer para consertar. Mavoi de lonefishim milei, porque com relação a mavoi, esse beco não tem muitas alahot. Taneta canta, por isso eu falei para cada uma dessas alahot, a solução do problema da pessoa. Continua. Amara Viudá Amarav, agora o sábio vai falar o nome de Rav, qual é a raiz da discussão entre Rabanan e Rav Viudá, se a Korá pode estar acima de 20 amol, 10 metros? Fala Agmara. Rechamim lo lamdua ela mi pitcho shel echal, ve Rav Viudá lo lamdua ela mi pitcho shel ulam. Existe no Beit HaMikdash Veichal uma sala interna, existe o Ulam, uma sala externa, que a pessoa entrando no Beit HaMikdash tem que passar pela Azara, o pátio, e tem que entrar no Ulam para chegar no Veichal, passando pelo Ulam, e chegando no Veichal vai ter lá os utensílios, a Shulchan, a mesa sagrada, o candelabro sagrado, a menorá, e dentro vai ter o Kodesh HaKodashim. A porta do Veichal e a porta do Ulam têm duas medidas diferentes. Os sábios vão ter aqui uma referência dessas portas para saber qual é a medida que a Torá considera uma entrada. E mais do que isso, já não vai ser considerado um petar, uma entrada, também com relação a uma voa, com relação a corá desse beco. Ou seja, os sábios aprenderam que a porta tem que ter a mesma medida da porta do Eichal para ser chamado um petar, uma entrada. O Eichal tinha 20 amol de altura e 10 amol de largura, 10 metros por 5 metros. Essa é a opinião de Rabanan, que a gente vai considerar que só a porta do Eichal é considerada um petar. E fala Gemara, Rabbi Yehuda lo lamda, lo mipitcho shel ulam. Porém, conforme Rabbi Yehuda, também a porta do ulam, que é maior do que a porta do Eichal, é considerada um petar. A gente vai ver agora na frente por quê. E a porta do ulam tinha 40 amol de altura, 20 metros de altura, por 20 metros de largura, 10 metros de largura. Então, conforme Rabbi Yehuda, a porta pode ser maior para ser chamada um petar. Também com relação a uma voi. Detendo a fonte dessas medidas, Pitro Shel Echal, a porta do Echal, Govô Estrim Amá, a altura era 20 Amá, Verogô Esra Amot, e largura de 10 Amot, Vesher Ulam e do Ulam, Govô Arbaim Amá, a altura de 40 Amá, 20 metros, Verogô Estrim Amot, e uma largura de 20 Amot. Veshne'e Mikra Echad Ashu, e também Rabanan, também na Biudá que estão discutindo se a porta do Ulam é ter chamado uma porta, uma entrada ou não, eles estão se baseando no mesmo passo. Fechar tu, peta ou emoed. A Torá fala para fazer a shkita, o abate do Korban Shlamim, na porta do Mishkan, na porta do Oelmoed. Oelmoed é o Mishkan. Moed significa se encontrar, Moshe Rabbeinu encontrar a presença divina no Mishkan. Terabanan sabe que do chat echal lechud e que do chat ulam lechud. Ou seja, a Torá falou que a porta do Mishkan é considerada um peta, uma entrada. E o Mikdash, o Beit HaMikdash é paralelo ao Mishkan. Tudo que existe no Mishkan existe no Beit HaMikdash também. Mas assim, a porta do Eichal, que é paralelo ao Mishkan, também vai ser considerada uma petah, uma entrada. Sabemos já então que uma porta que tem uma altura de 20 amot por 10 amot é considerada um petach, uma entrada. Chachamim sustentam que a kedushá do Eichal e a kedushá do Ulam não são equivalentes. O Eichal é mais sagrado do que o Ulam. Se tem algum korban que temos que fazer no Eichal, não pode fazer esse sacrifício no Ulam porque é menos sagrado. Uma vez assim, a porta do Ulam não é chamada de petach. A porta do Eichal, que é paralelo ao Mishkan, que é a parte mais sagrada do Mishkan, então é chamada de petach, é chamada de uma entrada. A porta do Ulam é menos sagrada do que Eichal, não é paralelo à porta do Mishkan, e não é chamada de petach, não é chamada de uma entrada considerável. Essa é a opinião de Rabbanan. O Mishkan consistia em dois recintos principais, o Mishkan próprio, que era o tabernáculo, e o Hatser HaMishkan, era o pátio do tabernáculo. O Mishkan tinha a mesa sagrada, a menorá, o candelabro sagrado e o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro. E o Hatser HaMishkan, o pátio do Mishkan, tinha o Mizbeach HaChitzon, o altar externo ao Mishkan, e tinha também o Kior, que é a pia sagrada para os Kohanim lavarem suas mãos. Isso fala que a Gemara que o Eichal é paralelo ao Mishkan. V'chiktiv petach o'el moed ha'eichal k'tiv. Conforme Rabbanan, quando a Torá chama a porta do Mishkan de petach, de entrada, isso é paralelo à porta do Eichal. E as medidas vamos aprender também das portas do Eichal. V'rabiudasa v'eichal v'ulam kudushah hati. Porém, conforme Rabiudá, o Ulam e o Eichal são equivalentes à sua kudushah. O Ulam é tão sagrado quanto o Eichal. Então, se a Torá considerou a porta do Eichal como uma porta importante, porque a gente já viu no Mishkan, que é chamado de Petach, a porta do Mishkan, também a porta do Ulam vai ser uma porta importante, é chamada de Petach. Uma porta pode ser até 40 amá e 20 amá de largura. V'chiktiv Petach o'el moed, etar vayud ichtiv. E quando a Torá chamou a porta do Mishkan de porta, de entrada, é considerado também com relação ao Ulam e também com relação ao Eichal a mesma coisa. Por isso, conforme Rabi Yehuda, a corá do Mavoi pode estar alta mais do que 20 amá. Já vê até quando pode estar alto, porque a gente aprendeu que também a porta do Ulam, que era mais alto do que 20 amá, que é chamado de Petach também. Vei Baitema, uma outra possibilidade de explicar a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Yehuda nami kedushat Ulam lechut e kedushat Eichal lechut. Talvez, nem conforme Rabi Yehuda, o Eichal é mais sagrado do que o Ulam. Um sacrifício que temos que fazer no Eichal, não podemos fazer no Ulam. Veacha, porque com relação à porta do Mavoi, no Tamad Rabi Yehuda, dichtiv el petach ulam abait. A Torá chamou a porta do Ulam de petach, descrito el petach ulam abait. O Ulam é chamado também a sua entrada de porta. Então a gente também vai ver que com relação ao Mavoi pode ser mais alto do que 20 amot também. O que os Chachamim vão responder para essa prova de Rabi Yehuda? Verabbanan yava katav el petach ulam kedei kamarta. Se tiver escrito na Torá na porta do Ulam, aí vai ser como Rabi Yehuda falou, que a porta do Ulam também é chamada de uma porta, uma entrada. Acha de que el petach ulam abait? Porém aqui a Torá falou el petach ulam abait. A porta do Ulam, da casa, o Ulam é o salão, e tem uma casa aberta ao salão. Abait é patuach la Ulam. É um salão aberto a outro salão. É o Eichal que está aberto ao Ulam. A pessoa entra pela porta do Eichal, do Ulam para o Eichal. Então a casa que está aberta ao Ulam é o Eichal. E se fosse, não se trata da porta do Ulam, e sim a porta do Eichal. Isso fala conforme Rabbanan. E não temos uma fonte que a porta do Ulam é chamada de um petach, uma entrada. Fala com ela. V'haki k'tiv ha'ed mishkan k'tiv. O que a gente está escrito na Torá? V'shachtu petach o'el moed. Que a porta do o'el moed, a porta do Mishkan, é considerada uma porta. É considerada uma porta com relação ao Mishkan. Quem falou que com relação ao Betamigdash também é considerada a porta do Eichal como um petach, uma entrada? Talvez não. Também é só uma abertura. Mas não um petach, não é uma entrada importante, porque é alto demais. Resposta, acho que Hamishkan e Ikrimigdash. O Mikdash e Ikrimishkan. Resposta é que a Torá associou o Mishkan com o Betamigdash. A Torá chamou o Mishkan de Mikdash e também o Mikdash de Mishkan. Então, temos que aprender que eles são paralelos e se associam. Tudo que tem no Mishkan tem no Betamigdash também. E se a porta do Mishkan é petach, é uma entrada importante, não é a porta do Betamigdash, é a mesma coisa. Se você não vai falar que a gente vai associar o Betamigdash, tem uma pergunta. Uma pergunta com relação a isso que Rabi Yehuda foi o nome de Shmuel. Shlamim Sheshachtan Kodem Ptichat Dalatot. Psulim. Se a pessoa fez o Shlamim, esse Korban de Shlamim, antes dos Kohanim abrirem as portas do Eichal, esse animal está inválido para ser o sacrifício de Shlamim. Os Kohanim têm que esperar os outros Kohanim virem, abrir a porta do Eichal, aí fazer a Shechitah do Shlamim. Shneimar. Por que se fala isso? Porque está escrito na Torá, Veshachtu Petach Oel Moed, que tem que fazer o sacrifício do Shlamim, na porta do Oel Moed, na porta do Mishkan, ou seja, que as portas estão abertas, não quando as portas estão trancadas, Bizman Shel Ptuchin, Velo Bizman Shel Neulim. Aqui também com relação ao Eichal, a mesma coisa. Tem que estar com as portas do Eichal abertas para a Shechita do Korban Shlamim. Tem uma lembrança, Vehaki Ktiv, Hai, Mishkan Ktiv. Isso que a Torá falou, Petach Oel Moed, com relação ao Mishkan, não com relação ao Betamigdash. Como os sábios aprenderam, também com relação ao Betamigdash é a mesma coisa, ela acha que Hamigdash de Ikre Mishkan. Temos que falar que a Torá chama o Betamigdash de um Mishkan, o Mishkan de Ikre Migdash, e também vice-versa. Então as alachot que são várias do Mishkan também são várias do Betamigdash. Fala Agmana, Bishlam Migdash de Ikre Mishkan, de Ichtiv, está bom com relação ao Migdash que é chamado de um Mishkan, que está escrito bem na Tati, Mishkani Betorrechem. Isso tem sido natural depois que o Mishkan já foi construído, que Hashem promete para o povo de Israel que vai construir o Mishkan. O Mishkan já foi construído, deve ser que se trata com relação ao Betamigdash, que o Migdash também é chamado de Mishkan. E a Mishkan de Ikre Migdash Minala. Porém, a gente sabe que o Mishkan é chamado de Betamigdash. Ele é o Midirtiv, vem na sua Keatim no seu Migdash. Se você quiser falar do Pasuk, que os Keatim, os filhos de Keat, os Levim que carregavam os utensílios sagrados do Mishkan, como a menorá, a mesa, o arona kodesh, veikimu et ha-mishkan ad boam, e tinha outros levim, os filhos de Gershon e Merari, que eles se antecipavam e esperavam onde as anenei akavod, as nuvens da glória iam parar, já montavam todo o recinto do Mishkan, para quando os filhos de Kehat trouxerem os utensílios, já vai estar com o Mishkan pronto. Quer dizer o quê? No seu Migdash, os filhos de Kehat que carregam o Migdash, são os desenhos do Mishkan, não do Betamigdash. Então, talvez você quer falar daqui que a Torá chamou o Mishkan de Migdash também? Fala, mas não pode ser. Viramos a página. Os filhos de Keat carregavam a arca sagrada, o Aron HaKodesh, por isso se chamou de Migdash, que é o utensílio mais sagrado de todas as cargas deles. Não se refere ao recinto do Mishkan, se refere aos utensílios, o Aron HaKodesh. Não tem uma prova que o Mishkan é chamado de Migdash. Ela me acha, tem que falar de uma outra fonte, Vassuni Migdash Veshachanti Betoham. Hashem obrigou o povo de Israel, deu uma ordem de fazer o Migdash, que é o Mishkan, e a presença divina vai pairar no povo de Israel através do Mishkan. Aqui a gente vê que o Mishkan é chamado de Migdash. Então, é tudo associado entre o Mishkan e o Migdash também. Pergunta agora, Ben Rabbanan ou Ben Rabiuda? Agora a gente já vê com relação à largura da porta do Mavoi. Falamos da Mishnah que não pode ser mais largo do que 10 amot, 5 metros. Pergunta é, Ben Rabbanan ou Ben Rabiuda? Tem uma pergunta, tanto conforme Rabbanan, tanto conforme Rabiuda. Lilfun, Mipetach, Shari Hatzer, devemos aprender a medida da largura da porta do portão do pátio do Mishkan. Dirtir que está escrito, Ori Hatzer Meabama. O pátio em volta do Mishkan tinha um comprimento de 100 amot, 50 metros. Verochav Hamishim Bachamishim, uma largura de 50 amot, 25 metros, Vekomah Hamesh Amot, e uma altura de 5 amot, 2 metros e meio, cada pilar, cada aquela que tinha em volta do Mishkan tinha 5 amot, 2 metros e meio. Urtiv está escrito, Vehamesh Estreama Klaim Lakatef, e do lado leste que tinha a abertura do pátio do Mishkan, em cada canto tinha 15 amot de klaim de pilares. 15 amot são 7 metros e meio. Urtiv Lakatef Hashenit Mizeu Mizeu Lashare Hatzer Klaim Hamesh Estreama. E está escrito que no outro lado, do lado leste, também vai ter 15 amot de klaim de pilares. Se a gente sabe que a largura do Mishkan é 50 amot, e temos de um lado do lado leste 15 amot, e outro lado 15 amot de pilares, entendemos que a abertura, o portão do pátio do Mishkan tinha 20 amot de largura, e a Torá chamou esse portão do pátio do Mishkan de Petach. Daqui a gente sabe que também uma largura de 20 amot é uma largura de um Petach, de uma entrada. Malal Hamesh Berochav Estrim, do mesmo jeito que relação ao Mishkan, é uma altura de 5 amot. Por uma largura de 20 amot, 10 metros, Afkan Hamesh Berochav Estrim, aqui dentro com relação ao Mavoi, tem, pode ter uma altura de 5 amot, uma largura de 20 amot, 10 metros, que vai ser chamado um Petach. E com certeza se vai ter uma altura de 20 amot, uma largura de 20 amot, que vai ser chamado de um Petach, porque vai ser mais proporcional do que 5 amot por 20. Então, porque a Mishnah falou que tem que ter no máximo de 10 amot. Resposta: Petach Shale Hatzer Ikri, Petach Stamalo Ikri. Resposta é que a entrada do pátio do Mishkan é chamada entrada de um portão. Petach Shah é diferente do que o conceito da nossa Mishnah, que se trata de um Petach Stama. É uma entrada comum, não uma entrada de um portão. O portão é maior do que uma entrada comum. Uma voi tem uma entrada comum, normalmente não tem um portão grande. Por isso, só pode ter um máximo de 10 mamot de largura. 5 metros de largura. Outra resposta fala agora, vei baitema, kiktiv klaim hameshesre amala katef. Isso quer dizer que cada canto do leste tinha 15 amot de pilares. Begova udirtiv. Se trata da altura dos pilares, não da largura. Uma vez assim, a gente não sabe qual é o espaço da abertura do pátio do Mishkan. Sabemos qual é a altura dos pilares, que é 15 amot. Não temos aqui nenhuma prova que a porta do pátio do Mishkan tinha 20 amot de largura. Pergunta na Gova, se trata com relação à altura, Vehaktiv koma hamesh amot. Diz na Torá que a altura dos pilares são 5 amot, não 15. Como você pode falar que a altura dos pilares são 15 amot? Resposta: Mesfad Mesbeach Olemala. Resposta é que quando se fala 5 amot de altura, se trata 5 amot acima do Mesbeach, acima do altar. Ou seja, vem expressar que uma pessoa que está fora do Mishkan não consegue ver os que os Kohanim estão sacrificando em cima do Mizbeach, porque tem uma altura de pilares de 15 amot. Isso que falou a Torá. Uma vez assim, responde a Gemara que não sabemos então quanto de pilares tinha na largura do lado leste para saber qual é a abertura do pátio do Hatzer. Pergunta a Gemara, Rabi Yudá me pitchou shirulam gamar. Rá falou que Rabi Yudá aprendeu as medidas da porta do Mavoi, das medidas da porta do Ulam. Será que isso é verdade? Vê a Tnan, a Mishnah falou, Verachav, Meeser Amot e Maet. Se tem uma porta mais larga do que 10 Amot, 5 metros, tem que diminuir e estreitar essa porta. Velopali, Rabi Yudá. E Rabi Yudá não discutiu. E a porta do Ulam tinha 20 Amot, 10 metros. Então por que com relação ao Mavoi é diferente? Responde a Mara Marabai, Palit Bebraita. Realmente Rabi Yudá não discutiu com o Hachamim na Mishnah, mas discutiu na Braita. Detalhe uma Braita. Verachav, Miasara Amot e Maet. Conforme está na cama, se é uma porta mais larga do que 10 amot, 5 metros, tem que estreitar essa porta com bambus, com uma cerca. Rabi Yudá Omer, Enotzerich Lemaet. Conforme Rabi Yudá, não tem que diminuir, estreitar essa porta. Não tem problema, a gente aprende da porta do Ulam. Uma porta com uma largura até 20 amot, 10 metros, é chamada de uma porta, uma entrada. Pergunta de Flug Matniti. Por que Rabi Yudá não discutiu com Hamim na nossa Mishnah? Resposta: Palig Begova viu Adin Lerochva. Uma vez que Rabi Yudá discutiu com relação à altura, porque ele aprendeu da porta do Ulam, também ele vai discutir com relação à largura, que é o mesmo conceito, vai ser também maior do que 10 amot. Pergunta: Dakati Rabi Yudá e Pitro Shilulam Gamada. Você quer falar que Rabi Yudá aprendeu essa alahá da porta do Ulam, essas medidas? Gatania, a Breta falou diferente, Mavoi Shugavó Amichaf Amá e Maet. Como vimos na nossa Mishnah, tem a corá do Mavoi, aquela tábua na horizontal da porta do Mavoi, com uma altura maior do que 20 amot, 10 metros do solo do Mavoi, do beco, e Maet, conforme está na cama, tem que diminuir essa corá. Rabi Yudá Machshir Ad Mem Ad Nun. Rabi Yudá fala que é permitido fazer essa corá mais alto do que 20 amot, até 40 amot ou 50 amot. Betane Barcapará e Barcapará falou Ad Mea. Barcapará explicou a opinião de Rabi Yudá que pode fazer essa corá mesmo sem amot, 50 metros de altura, não tem problema. A porta do Ulam tinha 40 amot. Então a pergunta é, se Rabi Yudá aprendeu a porta do Ulam, qual é a fonte que vai falar que pode ser 50 amot de altura ou 100 amot de altura? Explica a Gemara. Bishtama de Barcapará. Tá bom conforme Barcapará, que falou 100 amot. Guzma, ele está exagerando para expressar que é muito alto, mas é realmente 40 amot. Ela era Rabiudá, mas Guzma, por razão era Rabiudá próprio, falou 50 amot. Que exagero é esse falar 50 amot? Não está falando nenhum exagero. Então é literalmente 50 amot, e a pergunta é qual é a fonte para isso? Falando na Bishnama de Rabiudá, Arbaim, Gamarim Pitro Shirulam. Tá bom com relação a 40 amot, essa é a altura da abertura, da entrada do Ulam. Ela Nun, por relação a 50 amot, Minale. Qual é a fonte para falar que pode ser alto 50 amot? Essa é uma pergunta contra Rav. Daqui a gente vê que Rabi Yudá não aprendeu da porta do Ulam. Tem um outro conceito aqui. Fagmara da Mara Frisda esclareceu Rav Frisda. Hamatnita atitele Rav. Essa breita confundiu Rav. Detalhe que falou a breita. Uma voz chunga voa mi rafa ma. Se uma voz tem uma altura maior do que 20 amot, e eu tenho pitro celular, me maed. Uma vez que é mais alto do que a porta do Eichal, que o Eichal tem 20 amot, então tem que diminuir essa altura dessa corá, dessa sinalização. O Savar, Rav entendeu, Midrabanam e Pitroshel Eichal Gamri, uma vez que Rabanam aprende essas medidas da porta do Eichal, Rabi Udam e Pitroshel Ulam Gamar. Rav entendeu que também Rabi Udam aprendeu da porta do Ulam. Veloi fala, mas isso não é verdade, porque já vimos que a altura da porta do Mavoi pode ser mais alta do que a porta do Ulam, pode ser 50 amot ou 100 amot. Fala, Rabi Udam e Pitroshel Melachim Gamar. Rabi Udam realmente aprendeu de outro conceito, as portas de um palácio de um rei. Um rei pode ter uma porta bem alta, 25 metros, 50 metros. Uma vez assim, também Rabi Udam entendeu que com relação à porta do Mavoi pode ser tão alta quanto uma porta de um palácio de um rei. Por isso pode ser 100 amot, 50 amot de altura essa curá, não tem problema. Pergunta a Gemara, Verabanan, com relação a Rabanan que aprenderam da porta do Eichal. E me pitroxel Eichal Gmiri, se eles aprenderam essas medidas da porta do Eichal, libaud latot que Eichal, seria necessário colocar portas para fechar uma voz, como o Eichal que tinha as portas que fechavam a entrada do Eichal. Alamatran, porque a Mishnah falou, Echer Mavoi, com relação a Mavoi, que tem três paredes e a quarta lado está aberto. Como a gente pode fazer para carregar lá depois de fazer o foi Mavot? Betchamay Omrim Lechi Vekorah. Conforme Betchamay tem que colocar Lechi e também Korah. A madeira na vertical do lado da porta, a madeira na horizontal em cima da porta. O Betilel Omrim Lechi ou Korah. Conforme Betilel pode colocar ou um Lechi, uma madeira na vertical, ou uma Korah, uma madeira na horizontal sobre a porta. Porém, ninguém falou que tem que ter portas para fechar esse Mavoi. Então é diferente do que a porta do Eichal. Agora entendeu que as portas para fechar a entrada do Eichal estão lá para valorizar isso como um petar, como uma entrada importante. A porta do Mavoi deveria ser a mesma coisa, senão não é um petar. Não pode colocar a Korah numa entrada que não seja um petar. Responde a Dlatot Eichal Etzniut Be'am ou Davina. As portas do Eichal estão lá somente por descrição, por Tzniut, para que as pessoas não vejam os trabalhos dos Kohanim no Bet HaMikdash. Não estão lá por uma importância, por um fim por si só. É um intermédio para ter mais tzniut, mais descrição ao trabalho do Bet HaMikdash. Isso então, uma vez que não é uma finalidade por si só, não tem cabimento falar que uma voi tem que ter também portas para fechar uma voi. Porque não tem aqui uma necessidade para ter portas para fechar uma entrada, que é chamada de um petar, uma entrada importante. Falando ela meata, se é assim que Rabanan aprenderam essa distância, essa largura de 10 amot e 20 amot de altura da porta do Eichal, tem uma pergunta, Lotiane Leitzurat Petar. Por que a Mishnah falou que se tem uma porta que tem uma largura maior do que 10 amot, 5 metros, então tem que diminuir, tem que estreitar essa porta para poder funcionar o Akorá ou o Lehi? E se tem uma tzura da Petar, pode ter uma porta maior do que 10 amot de largura, não tem problema, como vimos na nossa Mishnah. De Eichal tzura da Petar, avialo, afilo a reser amot u dereviach. Pergunta agora, a porta do Eichal também tinha um tzura da Petar, também tinha um desenho de uma porta lá, tinha batentes, tinha a parte de cima, e mesmo assim tinha uma largura de 10 amot. Não temos uma fonte da Torá, uma porta que tem uma largura maior do que 10 amot é chamada de um petach, uma entrada, porque o Eichal tinha tzurat petach e tinha só uma largura de 10 amot, 5 metros. Alamatnan, porque a Mishnah falou em mesh tzurat petach rafa pishirachav, mestre amot enotzarich lemaet, porque a Mishnah falou que se tem tzurat petach, esse desenho de uma entrada, mesmo que tenha uma largura maior do que 10 amot, não tem que estreitar essa abertura, deveria sim que estreitar. Toda a pergunta começa com relação ao que Rav falou. Rav falou que Rabanan aprenderam da porta do Eichal. Aí temos uma pergunta contra Rabanan. Hamatne leirav Yudá lechia barav kamederav. Rav Yudá estava ensinando lechia barav na frente de Rav, seu pai. E ele falou, eu não tzarih lemait. Se entrar da peta que essa porta do Mavoi está mais larga do que 10 amot de largura, não tem que estreitar isso porque tem tzurat petach, como diz nossa Mishnah. Da Malei, Rav, Rejura, Viuda, que estava ensinando Ria Barav, Ria, filho de Rav. Atne, Sarih Lemait. Você tem que ensinar meu filho que sim, tem que diminuir, mesmo que ele tira da peta, se tem uma lua maior do que 10 amot, tem que diminuir, porque Rabanan aprenderam da porta do Eichal, e a porta do Eichal tinha o Tzurata Petach, tinha o desenho de uma entrada, e mesmo assim tinha o um máximo de 10 amot de largura, e não mais do que isso. Você fala que a Gemara, a Bezat Hashem, amanhã, continua a sugiar novos conceitos, Baruch Adonai Lolam, amém, já amém.